Você está ouvindo Eu Não Acredito,
contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio da Gelox Fechaduras Eletrônicas e do Pedro Melgaço Barroso.
E se você quiser fazer como o Pedro e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Eu não acredito que mais de 50 milhões de brasileiros se automedicam todos os dias. É isso aí. É o que aponta a pesquisa realizada em 2019 pelo Conselho Federal de Farmácia. Os dados do levantamento mostram que 1/4 da população toma remédio todos os dias por conta própria. E mais, metade da população do país faz isso pelo menos uma vez por mês. Mesmo sabendo dos riscos de tomar remédio sem orientação médica, quem nunca tomou um comprimidinho aparentemente inofensivo para acabar com aquela dor de cabeça que não passa? Ah, mas será que toda medicação realmente precisa de prescrição profissional? Quais problemas esse tipo de hábito pode acarretar? Medicação em doses elevadas ajudam ou atrapalham nos casos de dores crônicas? Analgésicos que mascaram infecções, xaropes que dificultam o diagnóstico de pneumonias, antiácidos que encobrem gastrites e úlceras, remédios que sobrecarregam os rins. Como saber qual remédio podemos tomar sem culpa? Vamos buscar as respostas. Depois deste episódio, você nunca mais vai olhar para as bulas dos remédios do mesmo jeito. Então, anota aí a prescrição. O Eu Não Acredito, Dor e Automedicação faz bem para a sua saúde. Pode dar o play quantas vezes você quiser. Nessa posologia, você pode confiar. O episódio de hoje tem a apresentação do Tato Tarkan.
Eu não posso passar pela dor do parto, mas já passei pelo cálculo renal, já passei pelo canal.
E pela gripe masculina.
E pela gripe masculina, que a gente sabe que é o pior tipo de dor da humanidade.
derruba tudo,
né? O homem não consegue suportar uma dor de uma gripe.
E também do professor Mauri.
Ela já deu duas dicas aqui pra gente, beba água e faça atividade física e pronto, né? Boa parte dos seus problemas serão resolvidos.
Com a participação da Amelie Falcone.
Então, às vezes, o que acontece rotineiramente? O paciente tem um problema pequeno, toma remédio, não investiga. E quando esse paciente chega pro médico, ele já tá com uma lesão mais agravada.
Os links para o site e todas as redes sociais da convidada estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, cavalaria!
Estamos aqui para mais uma sessão de recados, seu Tato Tarkan.
Exatamente, professor Mauri. Estamos aqui falando de dor e automedicação. Eu vou abrir meu coração nesse episódio do podcast.
Ouçam, que é extremamente importante. Infelizmente, nós temos esses maus hábitos.
Eu quero dizer que várias coisas que a gente acha que tá certo, tá errado.
Caraca, que bonito isso que você disse, Tato.
Profundo também.
Não, é filosófico, livro, caramba, velho.
E também quero dizer uma parada mega importante pro senhor Mauri.
O quê?
A gente costuma falar do tipo, apoia a gente e tudo mais, né?
Certo.
Mas a gente fala muito pouco dos benefícios de apoiar a gente. Que além de apoiar uma produtora independente de conteúdo, de fazer um conteúdo muito bacana e gratuito pras pessoas, você pode receber mensalmente o Isso Não É Uma Newsletter.
Nossa senhora!
Que na última vez foi um vídeo, apesar de a gente não dar um nome, né? Não é uma newsletter, não é um podcast, não é um vídeo, também não é uma live. A gente fez uma transmissão ao vivo pra galera, e quem não pôde acompanhar ao vivo, tem o conteúdo para assistir na íntegra lá. E a partir de R$1 de contribuição, você pode receber todos os meses o Isso Não É Uma Newsletter. Um conteúdo de mais de uma hora, sempre divertidaço, com a participação da galera agora.
É isso mesmo, e fora o Isso Não É Uma Newsletter, você também participa dos sorteios e das ações exclusivas para os apoiadores.
E contribui para a produção de conteúdo independente.
É, esse conteúdo de qualidade feito com amor. Sabia que toda essa sua contribuição ajuda a alimentar mais de 10 famílias?
É verdade.
É, rapaz.
Mais de 12 famílias, mano. E que 12 é mais de 10 também. No caso, né? E eu sempre erro as contas. Outro dia eu fui fazer as contas e falei, nossa, a equipe cresceu bastante. Dá pra alimentar várias famílias. R$1, Mauri. R$1. E não é do tipo aqueles caras que falam assim, ah, você pode apoiar a gente a partir. É R$1 mesmo, por mês. Você já recebe os conteúdos e contribui com a gente. Dá pra apoiar com mais.
Se eu quiser dar R$1.000,
dá pra apoiar.
Ah, beleza.
Mas eu ganho mais coisa que a galera que apoia com R$1?
Algumas.
Ah, é? Então tá bom. Eu queria criar uma cota comunista que é tipo assim, ah, se você pagar tanto, a gente abre o conteúdo só pra assinante pra todo mundo.
Como é que é? Não, não
entendi. É, tipo... explica de novo.
O comunista de verdade, senhor Maurício. É. O cara que tá pervertendo o sistema capitalista. O cara tem dinheiro e paga pra todo mundo.
Ah, ele tá pagando e tá liberando
o conteúdo pra todo mundo. É isso aí.
Ah, tá
é
certo.
Esse conteúdo que já é liberado pra todo mundo.
Não, o que exclusivo.
Ah, o exclusivo.
Isso é o newsletter.
Entendi, tá certo.
E eu tô tentando convencer o Mauri a fazer mais.
Mais do que eu já faço?
Mais do que você já faz,
que Mauri. Esse meu tempo de descanso.
É, não, é isso aí, Mauri. É isso que eu tô dizendo.
Pelo amor de Deus.
O que você faz da meia-noite às 5?
Nossa senhora, velho, eu cuido de casa.
E pra apoiar é muito simples, vai lá em redegeek.com.br/apoio.
É isso aí, Tato. Que tem agora, que tem agora, que tem agora!
Agora tem podcast.
O remédio que me matou. Assim, com essa frase, Fernando Henrique de Souza começa seu relato no Facebook. No post publicado em 18 de janeiro de 2018, Fernando conta que sentia dores absurdas nas juntas do cotovelo e nos dedos da mão. Um dia, ele decidiu seguir os conselhos de conhecidos. Foi até a farmácia e, sem nenhuma dificuldade, comprou um anti-inflamatório famoso à base de diclofenaco sódico, paracetamol, carisoprodol e cafeína em sua composição. Tomou a medicação e a sensação de alívio veio logo. Pouco tempo depois da primeira dose, a dor voltou e Fernando tomou a segunda, a terceira, a quarta dose e não parou mais de tomar. A bula da medicação indica que os comprimidos devem ser tomados a cada 12 horas, no máximo de 8 em 8 horas. Fernando começou a tomar a cada 4 horas. No post, ele não detalha por quanto tempo usou a medicação nesse ritmo, mas diz que não demorou muito até que teve um infarto. Quando foi fazer os exames solicitados pelo médico, tomou um susto. Seus rins estavam em colapso. Fernando já tinha perdido 85% do funcionamento dos órgãos. Mais tarde, eles pararam por completo. No post, ele reflete, abre aspas. Tô aqui pensando o porquê de tantas pessoas ficarem surpresas quando eu falo que o motivo dos meus rins terem parado foi o uso abusivo e contínuo de diclofenaco sódico. Isso me fez repensar que talvez as pessoas não saibam o mal que elas fazem. Não só aos rins, mas também para o coração, aumentando em quase 30% as chances de ataque cardiovascular, deixando a pressão mais elevada. Fecha aspas. Na foto da publicação, Fernando mostra o remédio que destruiu seus rins. Apesar da caixa indicar venda sob prescrição médica, a medicação pode, como lembra Fernando, ser comprada em qualquer farmácia sem nenhum tipo de restrição. O relato de Fernando, que tem mais de 1 milhão de compartilhamentos no Facebook, termina com uma advertência. Abre aspas. Use minha história de exemplo. Um simples remédio que qualquer pessoa pode comprar, que alivia sua dor, mas te destrói por dentro.
Professor Mauri, hoje eu vou passar vergonha.
Por quê? O que tá acontecendo?
Hoje a gente vai falar de dor, a gente vai falar de automedicação, e aí eu sou um campeão.
Seu Tatarkan. Quero entender esse negócio aí de ter uma farmácia nessa mochila aí, pra onde vai ele tá carregando seus remedinhos. Mas pra poder explicar pra gente essa questão, né, da automedicação, como isso funciona, como são esses hábitos aí que, na minha opinião, é coisa bem de brasileiro, nós trouxemos aqui a Amelie Falcone. Amelie, é um prazer ter você aqui no Eu Não Acredito.
Olá, Tato. Olá, Mauri. Olá a todos os ouvintes. Um bom dia a todos vocês.
Muito obrigado. Amelie, conta um pouquinho pra gente aí por que que você pode conversar com a gente sobre automedicação.
Então, meu nome é Amelie Falcone e eu sou médica especialista em dores crônicas. A maioria das pessoas desconhece que existe essa especialidade, mas ela existe e nós temos justamente o foco de cuidar de pacientes que apresentam dores e que apresentam limitações pelas dores. E nós sabemos que isso é um problema que é extremamente prevalente, não é mesmo?
É, realmente, realmente. E essa questão, por exemplo, da automedicação, pelo seu conhecimento, é algo realmente que é muito do brasileiro ou é a população geral em todos os países, todo mundo tem ali sua farmacinha, faz sua automedicação, como é isso?
Essa questão da automedicação, ela varia muito de país para país, até pela questão da regulação em torno das medicações. Por exemplo, vocês lembram que há anos atrás você conseguia comprar antibiótico sem receita?
Sim.
Uhum. E hoje nós não conseguimos comprar mais antibiótico sem receita. Então isso vai apresentar uma variação de acordo com essa legislação em cima da farmácia de cada país. Mas sem dúvida nenhuma, o Brasil é um dos campeões de automedicação. É um grande problema quando a gente pensa na questão da segurança do paciente e é um problema que aumentou muito até durante a questão da pandemia. E quando você pensa nessa questão de automedicação, a automedicação para dor, ela é sem dúvida nenhuma a mais prevalente.
Eu acho que esse é o meu caso, inclusive, e é por isso que esse programa, pra mim, é tão interessante. E eu acho que já vale já citar meu caso aqui logo de princípio, porque eu já sou julgado desde o começo, eu já aceito e abraço a causa, porque eu acho que até da maneira como eu fui criado, sabe? Era natural na casa dos meus avós.
O Tato já tá jogando agora pra família.
É, não, né? Tô colocando a culpa em todo mundo. Mas é natural, sei lá, na casa dos meus pais, sempre tem uma farmacinha ali. É que na época não pegava nada, porque era homeopatia, né? Então, pode medicar à vontade. Porque o máximo que aconteceu em bebê da criança, na minha concepção, não quero ofender ninguém aí em casa. Mas se você quiser saber mais sobre homeopatia, a gente tem um Eu Não Acredito.
Só sobre homeopatia. Fica aí à disposição pra galera
ouvir. Tá aí a dica. Mas o ponto é o seguinte, a gente em casa, eu tô com uma coisinha e tal, a minha mãe medicava e até depois ela falando, na época eu criança, né, com o pediatra falou assim, putz, nesse caso você agiu certo porque tava com febre, nesse caso, por conta da dor e tal, e ela tinha uma conexão muito boa. Eu acho que eu herdei isso dela, eu consigo administrar isso muito bem.
É tipo um dom, é isso?
É tipo um dom.
Você é tipo o pajé da sua família.
Exatamente, entendi. Exatamente. Eu ajo como um xamã, utilizando desde fitoterapia até alopatia, entendi. Ali, que eu tenho uma reserva, e isso tudo...
Eu tenho uma reserva.
E de tempos em tempos, assim, sempre faço check nas validades, e tudo aconteceu, na verdade, porque quando eu comecei a trabalhar muito longe da casa onde eu morava, às vezes eu ficava praticamente o dia inteiro fora, né? Porque eu tava na faculdade e tudo mais. E aí, se surgiu uma dor de cabeça no meio do caminho, era um inferno. Então,
tinha que estar preparado.
Eu tinha que estar preparado ali. Então, eu tinha um remedinho pra uma situaçãozinha, um remedinho pra outra. E de verdade, parando pra pensar aqui, eu nem me automedico com tanta frequência assim. É que eu tô sempre pronto. E aí, quando eu tô com uma dorzinha, alguma coisa do gênero, e me automedico, aí parece algo assustador. Entendeu?
Entendi.
Mas...
Você só está preparado para todas as
situações. Eu só estou preparado para um apocalipse zumbi.
Entendi.
Esse é o meu cenário.
Essa situação que o Tato acabou de descrever.
Muita gente se enquadra nisso.
É isso aí, qual é o seu comentário sobre isso?
Pode xingar.
Não, essa situação do dado é extremamente frequente. E ele falou uma questão, que foi a questão, eu tenho uma dorzinha de cabeça aqui, etc e tal, papá. Pra vocês terem ideia, tem até um tipo de dor de cabeça que nós chamamos de cefaleia por apulso de analgésicos. E é justamente o caso do dado. É aquele paciente que toma uma dor, um remédio para dor de cabeça eventualmente, não procura tratar os fatores de risco, o que está desencadeando essa dor de cabeça, e ela faz uma conversão nessa dor de cabeça por apulso de analgésicos, que é um dos tipos de dores de cabeça que são mais difíceis de tratar. Qual que é o problema dessa questão da pessoa que toma um remedinho ali? Ah, eu tenho uma dor nas costas, tomo um remédio. Ela tá fazendo o quê? Enxugando gelo. Em momento nenhum foi investigado por que, que essa dor dela dói, e, consequentemente, foi proposto um tratamento adequado. Então, às vezes, o que, que acontece rotineiramente? O paciente tem um problema pequeno, toma remédio, toma remédio, toma remédio, toma remédio, não investiga. E quando esse paciente chega para o médico, ele já está com uma lesão mais agravada, você tem uma dor mais difícil ou mais complexa de tratar. Isso só pensando nessa questão que eu estou falando em relação a você agravar uma doença que esse paciente já tem pelo risco da automedicação. E o que, que a gente tem que pensar um pouquinho mais? Tomar remédio sem orientação médica pode fazer o quê? Colocar sua segurança em risco. Por quê? A gente sabe até que pela questão da mídia, da indústria farmacêutica, é propaganda direto na televisão.
Sim. Ah, é.
E as bancas de farmácia? Você vê remédio de fora a fora pra dor. E qual no supermercado que no final tem o chocolate, o biscoito, aquelas coisas simples que você pega? Ah, vou colocar ali, né? Vai que eu quero comer um chocolate. É a mesma coisa com esses analgésicos, anti-inflamatórios, etc e tal. Aí falando mais especificamente dos remédios de dor. Anti-inflamatório você tem que tomar por curto período de tempo. Quando a gente pensa em automedicação, o anti-inflamatório é uma das classes que mais traz problema para o paciente. Problema renal, problema no coração, sangramento gastrointestinal. Alguns pacientes não podem utilizá-los. E o que as pessoas fazem? Tomam rotineiramente. Teve uma vez que eu li um estudo científico que o uso inadvertido de anti-inflamatório mata mais que alguns tipos de câncer.
Nossa! Que isso!
Nossa.
Ó, mas eu quero
deixar... Tem remédio pra isso?
Eu também quero deixar claro aqui, conheço muita gente que se automedica nem bula lê, tá? Ai. Eu sou do tipo que lê bula, que não toma analgésico ou anti-inflamatório ou qualquer outro tipo de remédio por um período longo, é só quando são coisas pontuais. Se for um processo longo, eu tenho bom senso de ir no médico, uhum, ou pelo menos agora durante o processo de pandemia, por mais que agora já tá, pode ir sem máscara, máscara nos lugares. Enquanto o Átila não deixar, não saio sem máscara. E eu ainda tô fazendo a telemedicina em situações pontuais, caso precise de fato. E eu tenho a minha técnica, agora vamos expor novamente, pra exatamente não ter essa dor de cabeça crônica aí, uma dor crônica por conta de abuso de analgésico. Eu nunca uso mesmo analgésico. Tenho 3, 4 que eu sei que funciona e eu vou usando eles em intervalos, assim, pra não ficar usando mesmo. Não fico no ibuprofeno, até pra não perder o efeito. Aí eu uso um tempo ibuprofeno, depois eu vou pra dipirona monohidratada, depois eu vou pro paracetamol, eu fico flutuando eles pra não encher um só na cabeça. Quão errado? Pode me xingar, vamos lá.
Então, Tato, no seu primeiro discurso, quando você me apresentou o problema pela primeira vez, você tava errado. Aí agora você esclareceu mais algumas coisas. E eu vou te falar que você continua errado. Justamente porque a questão de você mudar de classe, etc e tal, não vai te prevenir desses problemas. E justamente por quê? Porque muitas vezes as classes de remédio que você toma são a mesma classe. Se você pensar em analgésico comum, a gente tem a dipirona, paracetamol. Se você pensar em anti-inflamatório, você tem diversas classes diferentes. Entre elas, a questão do ibuprofeno. Tá na mesma situação. Você tá tomando remédio, e sem pensar em investigar por que que você tá tendo essa questão dessa dor de cabeça. Até porque, às vezes, quando a gente pensa nessa questão da dor, até é uma questão cultural, né? Se eu falo em dor, você pensa o quê? Em remédio para dor. Só que a gente tem que pensar, a gente olhar para dor, igual a gente olha para pressão alta, igual a gente olha para diabetes. É uma doença que você tem que arrumar sono, você tem que arrumar alimentação, você tem que colocar atividade física e também você tem que colocar medicação, mas a medicação adequada. Por exemplo, dores de cabeça. Sabe algumas coisas que são fatores que desencadeiam muito dor de cabeça? Desidratação.
Básico, né?
Oh,
tô com a minha garrafinha aqui exatamente por ter percebido isso.
A maioria das pessoas que relatam em consultório cansaço frequente, é quando você vai investigar, é o quê? Elas não bebem água da maneira adequada. E a desidratação é uma precursor para muitos tipos de dores, entre eles as dores de cabeça e as dores musculares. Então, muitas vezes, é aquela coisa, você faz alguns ajustes comportamentais no paciente e você já consegue aliviar muita dor. E um paciente que, às vezes, fica se arrastando anos com dores, com medicação da maneira indevida.
É pensando que tinha que tomar remédio, na verdade, tinha que tomar só água. Olha só que beleza.
Não, e até, por exemplo, outra coisa. Se você não ajusta o seu sono, sono é uma das coisas mais importantes que a gente tem em saúde. Se você não controla o seu sono, você vai ter dor de cabeça frequente. Então, às vezes, essa sua dor de cabeça pode ser um sinal que você tem que organizar alguma coisa na sua saúde.
Uhum. Inclusive, nós temos um episódio também só falando sobre sono,
exatamente,
né? E a importância.
Com a fantástica Clenira.
É isso aí, fica aqui também à disposição de todo mundo. Os links estão no post.
E depois eu quero que vocês me mandem esse episódio no particular. Sono é uma das coisas que eu mais gosto de estudar.
Ah, sensacional.
Até porque o que acontece? Todos os pacientes com dores crônicas apresentam algum grau de distúrbio de sono. Você acha que alguém que tem dor o dia inteiro consegue dormir bem? Claro que não.
É, exatamente isso. E até a gente gravou, na verdade, dois episódios. Um pra falar só sobre sono e outro pra falar sobre o distúrbio do sono, né, também. E a gente viu o quanto isso pode impactar na rotina, na saúde, né, das pessoas e quanto isso pode realmente desgastar as pessoas simplesmente pelo fato de que você não tá tendo uma boa noite de sono.
Ó, mas aí agora eu vou me redimir aqui porque eu sou um caçador de problemas. Que isso também é uma influência familiar. Eu sou um caçador de problemas. Eu descobri o distúrbio do sono e eu fui atrás de fazer todo o tratamento e tudo mais. E nos últimos anos eu tinha uma melhora absurda. Absurda. Eu quero dizer aqui que eu sempre corro atrás de todos os problemas.
Faz diferença depois,
né? E faz diferença. Faz diferença. Às vezes eu faço uma merda ou outra pelo caminho, mas eu tomo o melhor possível de cuidado. Tento me informar da melhor maneira possível. Às vezes nas fontes erradas, aparentemente, mas a Amelie tá aqui me ajudando.
Tô te ajudando, tô puxando a sua orelha, né?
Faltavam só 3 dias para minha formatura na faculdade de medicina. As aulas já tinham acabado, então acordei tarde naquele dia, o fatídico 8 de novembro de 2010. Eu tinha 23 anos. Meu único compromisso era ir cortar o cabelo. Descendo as escadas da minha casa rumo ao cabeleireiro, escorreguei, caí e fraturei o cóccix. Uma fase que seria dominada por uma única sensação: dor. Dor ininterrupta, constante e eterna, que me acompanha por todos os minutos de todos os dias. Uma dor que não passa nunca. Assim começa o relato de Fernanda Ferrairo, publicado na revista Super Interessante em maio de 2015. No texto, a Fernanda conta em detalhes quando suas dores crônicas começaram. O acidente na escada trouxe uma dor aguda que não passava. Para tentar resolver o problema, os médicos decidiram que a melhor opção de tratamento seria uma cirurgia de remoção do cóccix. Foi um grande erro. A dor só aumentou e começou a se espalhar por todo o corpo: perna direita, lombar, pélvis. Na tentativa de corrigir o estrago feito, ela foi submetida a outras 4 cirurgias. Nenhuma deu certo. O último dos procedimentos, aliás, piorou tudo. Segundo Fernanda, a cirurgia fez com que a dor fosse elevada à 20ª potência. Como se não bastasse tamanha dor, Fernanda precisou provar que estava falando a verdade. Ela conta, abre aspas: como as pessoas não conseguem ver a sua dor, acham que é neurose, preguiça, fingimento. É complicado convencer alguém de que você sofre de algo que não aparece nos exames. Nós podemos estar morrendo por dentro, desabando, mas se estivermos com um sorriso no rosto, acharão que está tudo bem. E o comportamento em relação à dor é uma faca de 2 gumes. Se o doente sorri, é porque deve estar bem. não tem dor. Se chora, reclama e se contorce a cada movimento doloroso, é porque é uma pessoa negativa, só sabe reclamar, é fraco. Os médicos aventaram as mais diversas possibilidades para minha dor. Inclusive, a de eu estar louca ou fingindo. Tentaram me colocar na psicoterapia, não por achar que seria inútil, mas porque a minha condição não estava na cabeça, como insinuaram. Psicoterapia poderia me ajudar a lidar com a dor, mas jamais tirá-la. E antes de aprender a lidar com ela, eu precisava provar que ela existia. Tentaram persuadir meus pais de que eu não tinha o que achava que tinha. Duvidaram da intensidade da dor, me encaminharam para outras pessoas e sumiram. Pararam de atender minhas ligações. Não sei deles até hoje. Minha vida foi virada de cabeça para baixo e a deles continuou como sempre foi. Provavelmente nem lembram que existo. Fecha aspas. No relato, Fernanda conta que, numa escala de 0 a 10, sua dor era um gritante 10. Depois de muita pesquisa, ela conseguiu uma pista sobre a causa de tanta dor num fórum de pacientes com dores crônicas. Seus sintomas eram os mesmos de um homem diagnosticado com aracnoidite adesiva, uma doença causada por injeções de corticoide epidural que podem causar uma inflamação inesperada e incontrolável. As dores de Fernanda começaram por conta do acidente na escada, mas se tornaram crônicas em decorrência de vários erros médicos, um seguido do outro. E, como se não bastasse, ela precisou enfrentar uma batalha para provar que suas dores eram reais. O trecho final do seu relato é bastante reflexivo. Abre aspas. Lutarei contra a doença pelo resto da vida. Não consigo mais trabalhar, praticar atividades físicas ou fazer muita coisa que não seja estar deitada ou sentada numa cadeira reclinável. Tomo diversos remédios para suportar a dor, mas não perdi a esperança no surgimento de uma cura ou, ao menos, de um tratamento eficaz. A ciência não falhou comigo. As pessoas, sim. Eu gostaria que alguém tivesse me pedido, naquele 8 de novembro de 2010, para que eu não descesse as escadas da minha casa. Eu sonho acordada com a minha vida antes da lesão o tempo todo. Vejo fotos antigas e fico desejando, como se inconscientemente achasse que o desejo pudesse se tornar realidade. Voltar ao dia em que elas foram tiradas. Nunca consigo encontrar respostas. Não me lembro de nenhum sofrimento que se compare ao que vivo hoje. Por outro lado, quando não estou desejando voltar à minha vida pré-lesão, consigo manter algum grau de otimismo. Aprendi a dar mais valor ao que tenho. Um dia com pouca dor é um dia feliz. Não preciso de mais do que isso para ficar de bom humor. Quando um problema é grande demais, os outros esmaecem. Hoje me preocupo pouco com coisas pequenas. E sei que não falo só por mim, mas por muitos doentes crônicos, sejam eles de dor ou de outra coisa. Nossa luta não é só contra a doença, mas também em busca de esperança, paciência e vontade de viver. E eu, mesmo com toda a dor, consegui encontrar as três.
Começou, né, já falando sobre dor, sobre automedicamento e tal, mas tem um termo que a gente trouxe já pro episódio que eu queria saber se você pode dar a definição pra gente.
Opioides.
Eu quero começar pelo básico.
Ah, ok.
O que seria a dor crônica? Como se caracteriza uma dor crônica?
Então, quando nós pensamos na definição de dor, a própria definição de dor fala que a dor é subjetiva. E o que que isso nós trazemos de importante para a prática? Quem define se tem dor ou não, se não tem dor, é o paciente. Não é o médico, não é o exame de imagem dele, não é o exame de coluna. E outra coisa, quem define se essa dor é fraca, se é média ou se é intensa, também é o paciente. Não é um tipo de lesão e nem é o profissional de saúde que caracteriza a intensidade dessa dor. Por quê? Porque a dor, ela é uma experiência muito pessoal. Ela varia de paciente para paciente e tem várias coisas que interferem em como que nós sentimos a nossa dor. Aspectos emocionais, como que você foi criado, todas as experiências que você já teve de dor ao longo da sua vida. Então, isso é uma coisa muito clara, que os pacientes sofrem muito com isso, porque eles escutam de profissionais de saúde ou de parentes: ah, mas você não tem motivo para ter dor. Ou então, você não tem motivo para reclamar tanto de dor. Quanto isso está extremamente errado e prejudica muito o paciente que já sofre muito pela questão da dor. Muitas vezes a falta de apoio de profissionais de saúde e a falta de apoio de familiares e amigos dói mais do que a própria dor.
É uma experiência muito pessoal, né? E eu percebo que varia de organismo para organismo, depende às vezes de como você tá, às vezes no próprio estado emocional pode piorar ou melhorar e tudo isso impacta. E assim, eu não posso passar pela dor do parto, né? Pelo menos até agora a ciência ainda não chegou nesse ponto, mas já passei pelo cálculo renal, já passei pelo canal.
E pela gripe masculina.
E pela gripe masculina, que a gente sabe que é o pior tipo de dor da humanidade.
Derruba tudo,
né? O homem não consegue suportar uma dor de uma gripe. Mas brincadeiras à parte, a dor ela é percebida de formas diferentes, em momentos diferentes. Fica difícil, sei lá, de uma escala de uma melhor que dá pra fazer é falar de uma escala de 1 a 10.
Mas é a sua escala de qualquer maneira.
É a sua escala de qualquer maneira, exatamente. Talvez você não soubesse o que é o 10. Você tem que chegar lá, numa escala de 1 a 10, o que é a dor? Aí você fala assim, ai, 10. Aí o médico vai lá e enfia uma agulha entre a sua unha e seu dedo. Aí você fala, não, agora a dor é um 5. É. Meu pai fazia isso comigo quando era criança, de brincadeira, é óbvio. Assim? Não, de brincadeira, não enfia agulha, tá?
Ah, tá.
Mas ele falava, às vezes acontecia alguma coisinha besta, assim, de criança cair, raspar o joelho, falar, ai, tá doendo o joelho. Aí o pai dá um beliscão no meu braço, fala, ai, meu braço. Eu falo, tá, você esqueceu o joelho. Então, assim, eu acho que tem toda uma questão de parâmetro de como a gente lida com a dor, contribui para que a gente se automedique, né?
Exatamente. Justamente porque as pessoas pensam na questão muito da dor, até como a dor como sintoma. E quando a gente pensa na dor crônica, ela não é um sintoma, ela é uma doença. E conforme eu falei, eu gosto muito de usar esse exemplo do cardiologista. Quando você vai no cardiologista para tratar a sua pressão arterial, ele vai falar sobre atividade física, ou se você não tem nenhuma condição ainda de uma reabilitação cardiovascular, ele vai falar com você sobre a importância da alimentação, ele vai falar sobre essa questão de gestão de estresse, sobre essa questão de ajuste de sono, e também vai entrar com a medicação. Então, justamente por isso, porque as pessoas acham que a questão da dor, elas focam nesse contexto cultural ainda, que é só a questão da dor, e não é. E até essa questão que você falou das escalas, etc e tal, cai naquela questão que eu falei que a dor é subjetiva. Por exemplo, o meu 10 de dor, às vezes é um estímulo de dor diferente pra você. Por exemplo, a dor mais forte que eu senti foi quando eu tirei o osso do lugar, né, que eu fiz uma luxação em esportes. Essa foi a dor mais forte que eu senti. E ela, em momento nenhum, chega perto da dor mais forte que você sentiu, que é uma dor incapacitante, que é a gripe masculina.
Exatamente. Pensei que você ia falar do cálculo renal. O cálculo renal foi tenso, mas a gripe masculina ela é realmente horrível.
Os trabalhos científicos mostram, e a gente vê isso no nosso dia a dia, que a gripe masculina é a doença com maior impacto na morte e mortalidade. Muito
bastante. Mas brincadeiras à parte, Amelie, eu tenho que fazer essa pergunta, porque eu imagino que muita gente tá ouvindo a gente agora e se perguntando, então, em que cenário que a gente pode se automedicar, entendendo que isso é, de certa forma, regulamentado, que tá lá na gôndola da farmácia e que tá disponível. A gente não chega a ser tipo os Estados Unidos, que tem no mercado, né?
E que vende por quilo, né?
É, que exatamente, que você consegue comprar granel, você entra lá e fala assim, ah, eu queria hoje 4 quilos de pirona monohidratada, eu queria 50 gramas de tramal. Eu queria entender como seria um jeito saudável de lidar com isso. Entender na realidade.
Então, você pode até ter uma flexibilidade em relação a essa questão da medicação, mas após uma orientação médica. Vou te falar, por exemplo, o que, que eu faço com os meus pacientes. Eles têm os remédios fixos deles de horário para o tipo de dor dele, porque nós temos diferentes tipos de dor. E eu falo, tomou, tá sem dor, ótimo. Se sentiu dor, você pode tomar medicação X. Então, esse paciente, ele tem uma medicação que ele pode tomar sem falar comigo. Mas foi uma medicação que eu sei que para aquele paciente está adequado usar. Sim. Não vai interferir com os outros remédios que ele toma e não vai interferir com o quê? Com nenhuma patologia que seu paciente já tenha. Então é aquela questão é o seguinte, né? Quando a gente pensar na questão da nossa prática. Você tem dor de cabeça frequente? Procura o médico. Se você tem lombalgia frequente, procura o médico. Ah, se você teve uma crise de lombalgia, tomou uma dipirona e resolveu, acabou. Mas se você vê que essa dor começou a voltar, começou a ficar frequente, isso é sinal de que tem alguma coisa errada aí e que você tem que procurar uma avaliação.
O cara já destruiu o disco, já tá com a L4 em frangalhos e tá falando assim, ah não, vou tomar um remedinho pra dor aqui pra segurar a brincadeira. Não, aí é complicado.
Aí no aí caso,
é
complicado. O remédio, ele tá mascarando essa doença. Ele tá eliminando a dor naquele momento, mas tá mascarando a doença. Esse é o problema.
Justamente, é o que eu falei, você tá enxugando gelo. Você tá tratando sintoma, mas nós não estamos tratando o que que tá desencadeando a questão da dor. Então, você tá tirando a dor e você vai, com o passar do tempo, agravar o seu problema.
E não tem algum tipo de, sei lá, placebo que a gente consiga comprar na farmácia? Alguma coisa, tipo, pra evitar dor e falar assim, ah, beleza, se essa pessoa precisa tomar alguma coisa, vamos dar um placebo pra ela. Sei lá, o tic-tac vendido numa embalagem diferente.
Tem homeopatia.
Tá? É, tomar homeopatia. Tem alguma coisa que pode ajudar?
Ó, então vocês querem uma orientação de uma medida, vou falar que não é remédio, mas que previne e trata diversos tipos de dores?
É.
Atividade física.
Ah, não, mas dá muito trabalho. Pelo
amor de Deus.
Pô, dá mó dor.
Uma cápsula.
Dá mó dor, dá mó dor fazer atividade física.
Atividade física é a medida não farmacológica que a gente fala mais importante para tratar e para prevenir dores. O corpo humano não foi feito para ficar parado, não. A gente foi feito para se movimentar. E quanto mais você se movimenta de uma maneira orientada, mais você faz o quê? Mais você fortalece a questão da sua musculatura, consequentemente você protege suas articulações. Até quando a gente pensa nessa questão de saúde mental e emocional. Como que aumentaram os níveis de ansiedade e depressão durante a pandemia, não foi?
Sim.
Atividade física é uma medida obrigatória para quem tem ansiedade ou depressão, porque ela libera diversas substâncias que auxiliam nisso. E para quem tem dor crônica, é muito comum um paciente, quando ele tem passar dos anos, ele ter algum sintoma de ansiedade ou depressão. Porque vamos ser sinceros, você acha que é normal alguém sentir dor durante anos e sair emocionalmente bem disso? Não é.
Não, não é mesmo.
O que também é uma medida que não é remédio, que é muito importante para ajustar o sono? Atividade física. E por aí vai.
Ela já deu duas dicas aqui pra gente, é beba água e faça atividade física e pronto, né? Boa parte dos seus problemas serão resolvidos.
Boa parte sem dúvida nenhuma. E quando a gente pensa nessa questão da atividade física pra quem sente dor, vocês já escutaram provavelmente de atleta que machuca durante uma competição e só percebe que machucou no final. Ou que um lutador machuca na luta e só percebe que machucou no final. Justamente, a atividade física, ela faz uma série de alteração de neurotransmissores, de substâncias, que são o quê? Analgésicas. E, consequentemente, elas fazem o quê? Elas fazem a questão de diminuir a questão da dor. Tu falou sobre a questão dos opioides. A atividade física, ela libera diversos opioides endógenos. Tá aí a solução. Não precisa de comprar na farmácia.
Você já tem a sua própria farmácia dentro de você mesmo, né?
Exatamente. Uma coisa que acontece quando o paciente tem dor crônica, não sei se vocês já repararam que esses pacientes que sentem dores há muito tempo parecem até que são mais sensíveis à dor. Por quê? Eles começam a ter algumas alterações de neurotransmissores na transmissão do impulso da dor, que nós chamamos de sensibilização central. Quando a sensibilização central ela instala no paciente, é comum que ele tenha dor mais forte. Por exemplo, se eu e você e um paciente com dor crônica tropeçarmos e for o mesmo tipo de entorse, o paciente que já tem dor crônica vai ter mais dor. E chega a ter algumas situações que não causariam dor provocam dor a eles nesses pacientes. Tem paciente que sente dor com lençol da cama.
Nossa.
Tem paciente que sente dor da água do chuveiro. É muito comum no consultório de dor. E é justamente por conta dessas alterações que acontecem com a sensibilização central. Quando a sensibilização central instala, como que nós conseguimos controlar? Medicações, e tem duas medidas não farmacológicas que ajudam muito a reduzir a sensibilização central. Uma é a acupuntura. A acupuntura é uma das técnicas da medicina complementar que tem mais estudo e mostrando benefícios em relação à dor, uhum. Porque ela age na dor, age nessa questão do aspecto da saúde mental, age também no sono. E a outra medida não farmacológica muito importante é até aquela que o Tato conversou com a gente no intervalo, que ele vai começar a adequar de maneira religiosa religiosa, que é a atividade física.
Mas brincadeiras à parte, isso vai acontecer.
Um dia.
É muito maluco, né, essa história das pessoas que passam por essa situação, porque o que parece é que, da mesma maneira que os nossos neurônios vão criando conexões, né, é como se a dor fosse tão persistente ao longo de tanto tempo, como se criasse uma rodovia pra dor e ela fica instaurada o tempo todo, né? A reação automática do organismo é sentir dor. Então qualquer coisa, até mesmo coisas prazerosas, sensações leves, suaves, começa a causar dor. Nossa, isso deve ser, assim, um sofrimento que eu não consigo nem imaginar na vida das pessoas.
Exatamente. Eu falo que tem dito que eu saio do consultório, assim, derrubada emocionalmente. Porque é tanta gente com estado de sofrimento tão grande. E o que que acontece, Tato e Mauri? A dor, eu vejo que ela vai comendo um pouquinho dos pacientes. Aquela dor leve que o paciente não preocupa, ela vira uma bola de neve com o tempo. Por quê? Porque ela vai aumentando, aí o paciente começa a ter prejuízo no sono, aí ele começa a ficar mais cansado, começa a ficar mais ansioso, mais depressivo. Aí ele para de fazer as coisas que ele gostava de fazer pela questão da dor. Aí ele para de frequentar aniversário de família, de ir no cinema. Aí ele começa a ter prejuízo no trabalho. Isso começa a questão de causar uma frustração, impacto na autoestima muito grande, e quando você vê, você já pega situações que realmente são situações muito desastrosas.
Em abril de 2021, o jornal da USP fez um alerta. O consumo excessivo de vitaminas D e C estava trazendo riscos à saúde. A Covid-19 fez com que as pessoas corressem às farmácias em busca de suplementação de vitaminas que pudessem reforçar o sistema imunológico. O problema foi que o consumo em excesso, associado à automedicação, levou muita gente para o hospital. Na publicação da USP, Hélio Vanucci, professor da Divisão de Nutrologia do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, explica que, além dos riscos do consumo descontrolado, abre aspas, ao que se conhece atualmente, nenhuma vitamina tem ação de tratamento ou prevenção na pandemia por Covid-19, fecha aspas. Hélio dá mais detalhes. Segundo o professor, o consumo da vitamina D em excesso pode causar aumento exagerado de íons de cálcio que, depositados nas artérias e em órgãos como o rim, causam lesões permanentes. A pessoa intoxicada pela vitamina D ainda pode apresentar sintomas como náuseas, vômitos, aumento da pressão arterial. No caso da vitamina C, também sem eficácia comprovada quanto à prevenção do novo coronavírus, seu uso excessivo pode causar diarreia e, cronicamente, causar cálculos urinários. Com a publicação, os pesquisadores da USP alertam para os perigos da hipervitaminose e orientam que a suplementação vitamínica deve ser realizada apenas diante do diagnóstico clínico de deficiência. Além disso, é preciso confirmar as dosagens corretas em laboratório. Ou seja, vitaminas C e D não são balinhas inofensivas. Não se iluda com o gostinho de laranja e as bolinhas saltitantes das versões efervescentes.
Eu queria levantar uma bola, porque eu sou uma pessoa que, se alguns médicos, não vou citar nomes assim, mas me criticam por algumas posturas, outros médicos me elogiam por outras posturas. Porque eu sou uma pessoa muito atenta. E eu fico atento ao meu organismo, ao como o meu organismo reage às coisas. Então, por exemplo, eu já percebi pequenos efeitos, sabe? Ao tomar uma medicação, tanto farmacológico, ou até mesmo, por exemplo, comportamental, emocional. Eu fico me auto-vigiando o tempo todo. Eu sou muito atento em relação a isso. Mas brincadeiras à parte, Amelie, por exemplo, eu descobri que por conta da lombalgia, que eu fui no médico fazer todo o tratamento, correr atrás e fazer a pesquisa de como podia tratar e tudo mais, que ainda tô nessa jornada, eu descobri que eu não podia tomar opioide, por exemplo. Não é que eu não podia tomar, mas que se eu tivesse um tratamento prolongado com opioide, eu ficava muito ansioso e meu emocional bagunçava tudo, assim. Depois eu fui descobrir que tem muita gente que passa por isso, sabe? De tomar um tramal da vida, um desses remédios, Toradzig, um desses remédios mais fortes, né? Que ficam ansiosos. E aí eu comecei, até tive a oportunidade de tomar morfina uma vez, tava no hospital, o médico falou, vamos te dar morfina? Eu falei, não, demais. Falou, mas você tá com muita dor. Eu falei, mas eu aguento, eu não quero. As pessoas depois me criticaram que eu tive a oportunidade de tomar morfina.
É um absurdo, não que isso?
É, que eu podia ter curtido um barato legalmente e não curti. Mas como eu sempre presto atenção nessas coisas, eu fico prestando atenção na maneira como o meu organismo reage e tudo mais, eu queria levantar a bola, porque eu fico imaginando as pessoas que não ficam atentas a isso e podem se automedicar a ponto, ou tá até mesmo tomando uma medicação que o próprio médico receitou, mas por não estar atento ao próprio organismo, que não tá atento às reações que tá tendo, pode criar uma doença porque tá com uma medicação que não tá gerando um problema, então às vezes nunca associou. Por exemplo, o médico mandou tomar, sei lá, um tramal da vida. Aí a pessoa, beleza, vou tomar esse tramal. Eu tô dando um exemplo que eu sei que não pode tomar tramal por tanto tempo assim, pelo menos num caso generalizado. Mas digamos que a pessoa tem que tomar, ficou um mês tomando tramal. E aí ela cria uma ansiedade, ela não percebe a associação e ela só abraça a ansiedade. Isso é uma coisa viável? Isso pode acontecer?
O que acontece especificamente em questão do tramal? Primeiro, ninguém consegue tomar tramal durante muito tempo sem acompanhamento médico, porque você precisa de uma receita, senão você não consegue comprar.
Sim.
E a questão do tramadol, ele age em alguns receptores que também estão envolvidos com essa questão emocional. Então, alguns pacientes podem apresentar alguma suscetibilidade maior, igual você, e ficar mais ansioso, etc e tal. Mas não é sempre essa questão que isso acontece. E sobre essa questão de efeitos colaterais de remédio, de hipervigilância, que você falou, isso é ótimo. A gente tem que se policiar e a gente tem que controlar. Mas tem muitos remédios que, quando você faz essa questão do uso crônico, você não consegue observar, porque ele vai te dar um efeito daqui a anos, etc e tal. E você nem vai associar o remédio, porque você toma tanto tempo. Vou citar um exemplo, que não é nem de dor, mas que as pessoas se medicam muito. Omeprazol e outros inibidores de bomba de próton. Todo mundo aqui conhece alguém que toma omeprazol por conta própria ou que toma eventualmente. Uma coisa é quando você vai no gastro, ele acha alguma doença que você tem que tomar omeprazol, ponto. Mas essa questão de tomar omeprazol só para proteger o estômago, porque a pessoa começou a tomar por conta própria e não por um período limitado, ele pode levar a alterações da questão do equilíbrio gástrico. Isso leva o quê? Alteração de absorção de vitaminas, alteração de absorção de outros remédios. Então, você pode diminuir a potência dos remédios que você toma para tratar outra doença. Você pode gerar problemas por falta de vitaminas na questão do seu futuro. Então, uma coisa é quando você toma um remédio, ele dá uma ação rápida. Aí você para. Mas o problema é quando a pessoa toma o remédio e fica muito tempo e não faz. A própria questão dos anti-inflamatórios. O anti-inflamatório, o que, que você pode fazer com o uso crônico daqui a uns anos? Você abre uma úlcera e chega no hospital. Entendi. Com sangramento gastrointestinal, por exemplo. Você começa a ter o quê?
Isso quando você percebe, quando você não tá tomando omeprazol pra esconder a própria úlcera que você criou tomando anti-inflamatório.
Não, exato. Sangramento gastrointestinal por uso de anti-inflamatório é o maior problema que a gente tem com automedicação. Fora o problema renal, etc e tal. E qual que é o problema? A pessoa toma um anti-inflamatório por conta própria. Aí ela vai e toma outro anti-inflamatório que ela não sabe que é, mas é da classe, e toma. Aí ela toma esses remédios que tem várias fórmulas associadas, que a gente encontra em balcão de farmácia também, e tem mais anti-inflamatório. E você vai aumentando a dose. O problema é que muitas vezes essa questão dos sintomas, eles ficam silenciosos durante muito tempo.
Caramba. E como que fica a questão, por exemplo, até na automedicação, em relação aos remédios naturais?
Os fitoterápicos?
Os fitoterápicos, ou, sei lá, os óleos essenciais, que, sei lá, tem a base ali da planta e tal. É um problema você fazer o uso também contínuo desse tipo de remédio? Ou não? Não tem efeito nenhum, é tipo homeopatia.
Não, fitoterápico funciona. Peraí, depende do fitoterápico, mas também não conheci ninguém viciado em maracujina.
Olha lá, hein? Então, pergunta muito importante que você fez, Mauri. Nossa, meu discurso tá muito dividido, né? Eu elogio Mauri e pato no taco.
Ah,
né?
Mas isso na verdade é o natural, tá? É sempre assim, é sempre assim. Normalmente eu estou certo.
Eu tô fazendo isso de propósito, quero deixar bem claro. Mas relaxa, o Mauri vai pagar isso depois.
Então, o que que acontece? Vamos falar de uma maneira assim. A diferença entre o veneno e o remédio tá na dose. Ou seja, uma mesma substância pode trazer um efeito bom e um efeito ruim pro organismo. E a mesma coisa acontece com fitoterápicos. Tem muitos fitoterápicos que têm evidência científica que melhoram alguns tipos de dores. Melhora dores, melhora a questão do cansaço relacionado às dores, melhora a questão do sono, conforme eu já falei aqui, etc e tal. Tem muitos fitoterápicos que têm evidência científica. Só que qual que é a grande questão? As pessoas associam que o remédio, porque ele é da planta, ele estaria isento de efeitos colaterais. Mas não. Qualquer planta que a gente tem, ele tem diversas substâncias ativas que podem lhe trazer benefícios ou até prejuízos. Só uma coisa aqui, questão de curiosidade. Você sabia que tem alguns fitoterápicos que, se você for fazer cirurgia, você tem que suspender? Porque senão aumenta o risco de sangramento durante o período operatório?
Caramba!
Fala o nome, agora fiquei curioso.
Ó, alho, ginseng, ginkgo biloba, são alguns deles. Cáscara sagrada.
Entendi, caramba!
É bom recomendar e parar também isso antes de fazer uma tatuagem, por exemplo.
É, faz sentido, faz sentido.
Nós temos que olhar essa questão dos fitoterápicos. Eles têm indicações precisas e com remédios. Ou até porque nós estamos utilizando com o intuito de quê? De medicação. Então, eles também vão ter essa questão de efeitos colaterais. Então, sempre que você vai no médico, você tem que informar todos os fitoterápicos que você utiliza. E qual que é o grande problema da questão da banalização dos fitoterápicos? A pessoa pega, lê lá na internet, vou citar, por exemplo, um. Que cúrcuma é bom para artrose. O que que ela faz? Começa a jogar cúrcuma na comida. Aí ela compra uma cúrcuma primeiro que não é de boa qualidade, porque a cúrcuma muitas vezes no país está misturada com fubá.
Sim.
Tem um grau de intoxicação por junto.
Que beleza.
E ela acha que está fazendo alguma coisa, só que não. A cúrcuma ela é boa para artrose? Sim. Só que não adianta você colocar na comida. Você tem que ingerir ela em cápsulas, porque ela tem que ter uma apresentação específica para ser absorvida, e você tem que comer junto com a alimentação, com preferência com algum alimento gorduroso para facilitar a absorção. Então, o que, que é a questão que é? A pessoa pega sintope de fitoterápicos que ela compra, sem saber se aquele fitoterápico está na forma que o seu corpo vai extrair benefícios, e gasta dinheiro à toa, não informa isso para o médico, porque ela, é o que vocês falaram. Acha que é natural, a planta não tem que informar.
Sabe o que é natural, Amelie? A natural é morrer. Morrer é super natural. As pessoas vêm morrendo desde o início da história.
Mas morrer é a única certeza que a gente tem na vida, né?
Sim. É, isso aí.
A questão é o seguinte, é como nós queremos viver até lá.
Em abril de 2021, a revista Nature publicou um estudo que associou o uso de hidroxicloroquina com a alta de mortes em pacientes com COVID-19. A pesquisa, uma meta-análise de 28 estudos sobre o tema, mostrou que o uso da cloroquina, além de não demonstrar nenhum benefício contra a doença, também foi responsável pela mortalidade maior entre 10 mil pacientes participantes da pesquisa. Quase 100 cientistas do mundo todo se debruçaram sobre os dados e assinaram o estudo com resultados que confirmaram a medicação como um sério agravante para a evolução da doença. Em notícia publicada na CNN sobre o estudo, Bruno Caramelli, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, afirmou, abre aspas, "Já sabíamos que a hidroxicloroquina e a cloroquina não funcionam para tratar COVID-19, mas agora, com essa meta-análise, sabemos que o remédio pode matar. Quem recebe hidroxicloroquina para tratar COVID-19 tem uma chance de morte 11% maior do que quem não tomou", fecha aspas. Mesmo sem embasamento científico, no Brasil, em junho de 2020, o Ministério da Saúde fez a recomendação pública do uso das medicações para estados e municípios. A hidroxicloroquina foi parar no chamado kit COVID, que também tinha azitromicina e ivermectina. medicamento conhecido para o tratamento de piolho. O incentivo do Ministério da Saúde para o uso dessas medicações fez com que a automedicação explodisse no país. Entre abril de 2020 e março de 2021, o consumo de hidroxicloroquina cresceu 126%. Já o uso da ivermectina cresceu 857%. Isso mesmo, 857%. Os dados se refletem em outra pesquisa. De acordo com o levantamento do Datafolha, publicado em maio de 2021, um a cada quatro brasileiros utilizou algum medicamento para tratar precocemente ou prevenir a infecção pelo novo coronavírus. Só em julho de 2021, o Ministério da Saúde finalmente confirmou a ineficiência do kit COVID e orientou que as medicações não fossem usadas em pacientes hospitalizados da Covid-19. Para milhares de pacientes que morreram acreditando na eficiência do uso da medicação, já era tarde demais.
Eu queria saber a sua visão, né, em relação à automedicação, porque você tá aí, querendo ou não, na linha de frente, né? Você tá lidando com a população de modo geral, né? E aí, isso é uma conclusão que eu chego baseado em nada, tá? É no puro achismo, então não trago informações científicas para isso, mas é uma questão apenas de observação, e aí eu queria saber se essa minha observação faz sentido ou não, né? Você acha que parte do motivo, principalmente aqui dentro do Brasil, da gente ter esse alto índice de automedicação, se dá pelo fato de que nós temos um grande índice de uma população pobre, de que não tem necessariamente acesso a um médico ou a uma saúde de qualidade, e aí é muito mais barato ele simplesmente comprar um remédio do que conseguir fazer uma consulta ou um tratamento acompanhado?
Não, sem dúvida nenhuma, Maurício. Você pontuou algumas coisas que são um grande problema do nosso sistema de saúde e que, consequência, é um fator que aumenta muito o número de pacientes com dores crônicas. É muito bonito eu, na minha posição aqui, falar de automedicação. Mas quando a gente pega essa questão da população humilde, nós sabemos como que é extremamente difícil o acesso delas às unidades básicas de saúde. O paciente tem que madrugar cedo, etc e tal. Aí o médico chega mais tarde, que é o horário do médico, mas ele perde o dia de trabalho. Ele não pode estar ao luxo de perder o dia de trabalho.
Sim.
Uhum. Olha o problema maior que isso é. Se ele precisa de um encaminhamento para ortopedia, leva quantos anos que um paciente fica na fila do SUS para conseguir um encaminhamento e um tratamento digno? Aí quando vai, aí demora para pedir o exame, porque o sistema demora. Demora para encaminhar esse paciente para essa questão da fisioterapia e etc e tal. Sem dúvida nenhuma, essa questão da automedicação e essa questão da cronificação de dores e outros problemas de saúde, grande parte pela questão do sistema de saúde e pela questão da pobreza e da falta de conhecimento da população também. Em momento nenhum, queria deixar bem claro, questão que eu estou falando mal do SUS. O SUS, ele é excelente. Nós temos um sistema que é brilhante.
Sim.
O grande problema é o seguinte, ele não funciona da maneira adequada, que a gente sabe, por questão de desvios de verbas. Todo mundo que paga imposto para a saúde.
Sim.
O grande problema é que esse imposto não chega onde tem que chegar e, consequentemente, trazer benefícios para a população que precisa.
Com certeza, não, com certeza, né? Isso que você falou, né? A pessoa, ela não pode parar um dia de trabalho para ir no médico, né? E aí, no final do dia, né, ela tem que colocar na balança. Ou eu vou no médico, ou eu perco meu emprego, né? E não faz sentido, né? E aí, a automedicação acaba acontecendo, né? E por uma questão social e não só de saúde, né?
Exato.
E aí, em paralelo a isso, eu trouxe uma visão, né, de uma população que é mais humilde, né? Que tem que fazer as suas escolhas baseadas na sua necessidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem também, por um outro lado, uma população que já estudou, que tem acesso financeiro, a saúde de boa qualidade, particular. E, mesmo assim, né, faz uso de medicamentos por conta própria. Até mesmo a gente viu aqui, nós ainda estamos durante uma pandemia, né? E a gente vivenciou as pessoas se automedicando com cloroquina porque simplesmente recebeu uma informação via WhatsApp, né? Ou recebeu uma informação do nosso presidente, né? de uma maneira completamente equivocada. Como você enxerga isso, né? Você tá aí do outro lado e é, ao mesmo tempo que você tá trazendo informação, tem gente trazendo contra-informação, né?
Não, exatamente. Você olha que são duas situações aberrantes que aconteceram na pandemia, por conta de questão de falsas informações em saúde. Falsa informação em saúde mata muitas vezes mais do que a própria Covid, né?
Sim.
São duas situações que matam muito nessa questão em saúde, que matam ou que causam mortalidade. É, as duas a gente já falou aqui, informação errada, uhum, e a outra é administração pública errada.
Sim.
E nós vimos isso como que aconteceu na pandemia, não é?
Sim. É, e é muito complicado porque a gente viu pessoas que, na teoria, teriam acesso à informação de qualidade, que poderiam ter condição de buscar essa informação.
Representantes,
né? Era aí, simplesmente cagando, né, pra ciência, pelo simples fato de que quer se promover politicamente, né? Então isso é algo que a gente sempre tem que ficar atento.
Quantas pessoas, né, a gente não perdeu por conta disso?
Exatamente, porque começou a tomar o remédio que não era pra tratar o problema. E deixou de tomar o que era para tratar o problema, que era a questão da vacinação.
Sim.
Até essa questão, ó, eu fui dar uma entrevista na... deve ter uns 2-3 meses na televisão, e me perguntaram sobre essa questão de dores crônicas sobre o Covid. E eu até falei, ó, uma dúvida muito comum das pessoas é que quantas pessoas vão se vacinar, elas podem ter alguns dias de dores. Dor de cabeça, dor muscular. Todo mundo sabe que alguém que vacinou teve dor. O que que essas pessoas fazem? Não voltam para tomar a segunda vacina. E eu falei que essa questão de dor após a vacinação, em momento nenhum, é uma contraindicação para tomar a dose de reforço. Gente, pegaram isso, colocaram em grupos desses grupos antivacinas,
uhum,
e veio hater nas minhas redes sociais, no consultório. Olha a questão da desinformação nossa, como que tá um nível que virou briga política.
Sim, com certeza, com certeza. Outro ponto que eu queria trazer aqui pra nossa conversa, e aí é que eu pareço ser o chato, né? Eu sempre trago a questão social e tal e tudo mais.
É que o maioria é comunista.
Não é. É porque...
Também
eu, é. É empatia. Eu me coloco no lugar das pessoas e eu também me coloco nessa situação. Por exemplo, né? O Tato colocou aqui, ele trouxe. Ah, putz, uma coisa que eu sempre me preocupo é em ler a bula, né?
Uhum.
Mas, por exemplo, se você já parou pra ler uma bula, ela tem uma linguagem que não é nada amigável.
Melhorou. Agora tá um pouco mais, porque antigamente era impossível.
Nossa.
Antigamente você tinha que ser, literalmente, você tinha que estar formado em medicina pra poder compreender. É tipo ler contrato. Existem contratos que são pra facilitar a compreensão e existem contratos de 50 páginas que são feitos pra complicar, assim. E a gente sabe que existe isso.
É isso aí. E aí as bulas hoje, na minha opinião, elas nem sempre são favoráveis à população simplesmente ler aquilo e chegar a uma conclusão, né? Isso também não prejudica numa automedicação ou numa automedicação mais errada ainda, né? Não só o fato de tomar um remédio por conta, mas tomar o remédio errado por conta é pior ainda, né?
Não, Ressado, eu falo com o paciente que, sim, o paciente, ele pode ler a bula de remédio. Eu já fiz até um post de Instagram sobre essa questão de ler ou não ler bula. Você pode ler a bula do remédio, mas você leia... E você tem que saber o que, que ali é importante para você saber. Primeira coisa, os componentes do remédio. Que muitas pessoas, às vezes, têm alergia ao corante, alguma substância que é utilizada para armazenamento. Isso, o paciente que tem, ele tem que procurar na bula. Outra situação que é interessante para o paciente ler na bula. Como que você se armazena para tudo? Porque alguns remédios você tem que colocar na geladeira, alguns remédios não podem ser expostos. Isso é interessante. Agora, quando você pensa essa questão de efeitos colaterais, eles relatam todos os efeitos colaterais que podem acontecer no paciente. E assim, se o médico passou o remédio e o paciente encontrou um desses efeitos colaterais, é o que eu sempre falo com os meus pacientes. Não suspende remédio por conta própria. Sentiu alguma coisa? Entre em contato para saber se aquilo pode ser do remédio e se saber para saber se até aquilo é um efeito que pode acontecer nos primeiros dias de medicação. Porque tem alguns tipos de medicação, principalmente medicação que a gente utiliza a uso crônico, que elas podem dar alguns efeitos adversos no início, mas conforme você vai tomando, passa. É natural que eles aconteçam. Então, o que eu sempre falo com o paciente, não suspende o remédio sem falar com o seu médico. Porque pode ser alguma coisa natural, às vezes você achou que era do remédio, não era, etc e tal. E quando você abre aquela questão da bula, as bulas impressionam muito.
Ah, é. E tem gente que, na verdade, psicossomatiza ainda, né? Que lê e começa a falar assim, não, agora eu tô com dor de cabeça, agora eu estou ansioso, agora eu estou... E a pessoa começa a somatizar tudo que tá ali. Então, é perigoso isso. Você tem que ter consciência também, né?
Não, exatamente. Por exemplo, às vezes as medicações, elas têm mais do que uma função. condição. Quer dizer que ela trata mais do que um tipo de doença. Por exemplo, é muito comum você, quando tem dores crônicas, sabe uma classe de remédio que funciona muito para tratar dores crônicas? Antidepressivo.
Olha.
Eu passo antidepressivo para o meu paciente, não porque eu acho que ele está sensível à questão da dor, que ele está emocionalmente abatido, que ele está depressão. Eu passo porque é uma medicação de primeira linha para tratar alguns tipos de dores crônicas. Você tem alguns antidepressivos que são o remédio que é o remédio top.
Uhum.
Aí se eu passo isso, eu explico tudo na consulta e eu deixo meu WhatsApp pra dor. Então se eu passo um antidepressivo, eu não explico pro meu paciente, e é aquele paciente que tá há 5 anos com dor, que a família não acredita, ninguém acredita, o cara olha a bula de remédio, vê que eu passei um antidepressivo, você acha que ele vai tomar?
Não vai mesmo.
Não vai, e era o melhor remédio pra ele.
Faz sentido.
Essa questão de bula de remédio, você tem que saber o que extrair da bula, ou o que você vai extrair, ficou em dúvida, entre em contato com seu médico.
Perfeito. É, eu normalmente checo principalmente contraindicações pra ter certeza, tipo, se não tem nenhum problema, nada assim muito objetivo. Uhum. Numa dessas brincadeiras, eu tava passando por um procedimento, o médico me indicou um remédio, que infelizmente era um remédio caro pra dedéu, que aí quando eu comprei o remédio, eu abri a caixa do remédio, fui ver a bula, tava lendo a bula e tinha uma contraindicação que batia, que eu não podia tomar o remédio, já tinha pago, já tinha aberto a caixa, já tinha tomado no rabo. E assim, tinha que fazer. Aí eu...
Ele não era supositório, não.
Não era supositório, no caso, apesar da piada. Eu levantei e esperei o corte aí do supositório. Mas assim, a gente, eu acho que é exatamente isso. E você tem que se conhecer também, né?
A gente tá falando, né, sobre a nossa estrutura de farmácia que permite a compra, a gente tem propaganda em televisão. Mas ao mesmo tempo, sei lá, a gente tem um país como o Canadá que faz um controle extremamente rigoroso em cima das suas medicações. Basicamente, o médico emite o pedido da medicação que vai direto pra farmácia, a pessoa só simplesmente retira aquela quantidade em específico ainda, né? Se são 10 comprimidos, não é porque a cartela tem 20 que você vai levar 20 pra casa.
Quem mora na divisa, pega o carro, vai pros Estados Unidos e compra lá, porque aí pode se automedicar à vontade.
É, mas esse outro extremo, né, ele é positivo? Esse é o caminho que seria o adequado, de fato?
Então, são muitas coisas que a gente tem que ver essa questão. É até aquela questão que a gente falou, a questão social, de um cara que não tem como marcar uma consulta no posto de saúde, que ele pode perder o emprego, etc e tal. Se esse paciente, ele tem um acesso facilitado ao médico, é o ideal.
Certo.
O ideal é você ter um acesso facilitado ao médico, que é o que a gente sabe que não ocorre. É você ter um acesso facilitado a um bom programa de reabilitação. Sabe uma coisa que impacta muito para a questão de cronificação de dor? É as fisioterapias dos planos de saúde. Por quê? Porque os fisioterapeutas são tão mal remunerados, mas não é que o fisioterapeuta do plano é ruim. É que a questão é o seguinte, o tratamento vai ser de acordo com o que o plano propõe. Ele não pode fazer uma consulta e um atendimento de uma hora com o paciente e receber menos que R$10 por consulta.
É absurdo.
Não tem. Então eles ficam muitas vezes naqueles tratamentos passivos, de TENS, de laser, de calor, etc e tal. Isso é bom, é, mas isso é fisioterapia que a gente fala que é analgésica. Esse paciente precisa de reabilitar.
É, não, é aquela, ou aquela linha de montagem, né? Tem 25 maca, todo mundo fazendo exercício ali, pra um profissional acompanhar todo mundo ao mesmo tempo, e é isso aí, né?
Não, exatamente. Agora sim, até aquela questão, sabe um lugar que o atendimento ao paciente com dor crônica funciona muito bem?
Qual?
Hospitais universitários.
Olha só, por quê? Me conta.
Você tem muitas unidades de hospitais universitários que muitas vezes você consegue um atendimento de dor melhor do que o paciente que tem um plano de saúde bom. Por quê? Porque você já tem aquela questão de um sistema que funciona como uma fisioterapia. Você já tem, por exemplo, eu fiz dor na Santa Casa de São Paulo.
Uhum.
Durante os ambulatórios de dor crônica, eu tinha uma psiquiatra que especializou em dor crônica e que atendia os pacientes com a gente. E eu tinha um fisioterapeuta do lado.
Que loucura.
Ou seja,
que
o paciente passava pela consulta e eu tinha um fisioterapeuta do lado. Quando você consegue isso a nível de particular ou de um plano de saúde?
Nessa.
Você não consegue.
Se você der sorte, você consegue na mesma clínica, né? Mas e olha lá, né?
Não, exatamente. Então, muitas vezes, essas questões, os hospitais e escolas, quando eles têm essa questão de uma gestão boa e você tem um investimento adequado, que é o que o governo tem que fazer, você consegue um atendimento muito, muito bom para os pacientes.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde você está falando.
Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. Direção e apresentação do Tato Tarkan e do professor Mauri. Produção da Laura Canteiras e da Letícia Martim. Pauta e pesquisa, Lilian Martins e Fernando Baroni. Texto original, Lilian Martins. A direção de atores é da Tarsila Amorim. Com a minha voz, Amazilis de Almeida. A arte é do Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.